Fala, corretor! Tá começando mais um podcast aqui da CAP. Hoje a gente tem uma presença muito especial para contar a sua história, como iniciou na corretagem, como está sendo o processo de desenvolvimento de equipe, quais foram as suas maiores dificuldades no início da carreira como corretora. Então hoje a nossa convidada especial é a Camila, uma das nossas âncoras aqui do podcast. Hoje está aqui para contar a história dela, como que ela começou nesse mercado. Mas antes, vou convidar o Lucas para se apresentar, que também está na mesa.
Fala, galera. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas Armando, todo mundo já sabe. Sou fundador da Imobiliária CAP, corretor. Então aí, com a presença da Camila, como sempre, desde o começo. E convido ela a se apresentar.
E aí, pessoal, bom dia. Meu nome é Camila. Eu fui corretora aqui na CAP, já trabalho com os meninos há um certo tempo e atualmente sou gerente aqui na imobiliária.
Eu sou o Mike, sou o âncora desse episódio e hoje a gente vai contar um pouco mais da história da Camila nesse mercado. Então, Camila, só para dar um pouco de contextualizada para o pessoal hoje, O que tu faz hoje aqui na CAP?
Certo. Atualmente eu sou gerente comercial aqui na CAP. Cuido de algumas vendas minhas também, mas principalmente o foco agora é cuidar de uma equipe e fazer com que essa equipe se desenvolva, venda principalmente também, né? E, enfim, garantir a satisfação e poder passar um pouco do aprendizado que eu tive também para essa galera.
Massa, show de bola. E há quanto tempo que tu já tá nessa função de corretora e de gerente?
De corretora faz pouco mais de um ano e meio, na verdade. E de gerente, me ajuda, Mike, eu acho que faz uns seis meses, eu acho. Seis meses.
Isso aí. E o que
você
tá achando?
Bem desafiadora, uma proposta bem nova. Porque eu tô há pouco mais de um ano e meio trabalhando com isso, quer dizer que eu fiquei um ano como corretora e os outros, quando eu comecei a virar um pouco aquela chave, entrei como gerente. Então, inicialmente foi bem desafiador, hoje é só desafiador, né? E espero que daqui pra frente seja cada vez mais... como é que eu posso dizer? Que eu possa ter cada vez mais habilidade pra encarar isso de forma mais tranquila.
Pra quem não sabe, a Camila hoje é uma das corretoras que mais... É a corretora que mais vendeu hoje na imobiliária aqui, desde o início. Isso faz quase um ano. Ela tem um VGV bem alto.
Nos primeiros 9 meses de empresa, ela ficou com o dobro de vendas do segundo colocado. Então mostra que ela realmente teve resultado, que ela entregou acima do esperado e até por isso ela mereceu estar hoje na função de estar montando a sua equipe, de ter a oportunidade de crescer dentro da empresa. Mas Camila, antes de tu entrar no mercado, tu já pensava em ser corretora? Como é que foi o teu primeiro contato? Como é que tu entrou no mercado?
Certo. Agora eu tô perguntando isso, Mike, até me lembrou que uma vez eu fiz uma entrevista pra ser corretora, só que era lá em Porto Alegre, no Partenon.
Pra quem não sabe, hoje a gente tá em Canoas, que fica mais ou menos 10 km de Porto Alegre.
Embora seja próximo de Porto Alegre e a gente tenha bastante acesso à região, à capital, né, ainda assim é... exige um deslocamento, não sei se foi isso que tu quis dizer, mas...
É, exatamente, é dificuldade de deslocamento.
Isso. E eu fui, só que eu era bem novinha, acho que eu devia ter uns 17, 18 anos. E eu lembro que, nossa, fiquei maravilhada, mas não tinha nem como começar, entendeu? E a minha mãe falou, não, isso deixa pra um dia que tu tem algum dinheiro, sabe? Tu saiu da empresa e ganhou um certo valor, agora não é o momento, procura um lugar que tenha carteira assinada. E aí, antes disso, e tirando isso, eu nunca pensei que eu fosse ser corretora. Inclusive, como isso foi há bastante tempo, vou fazer 25 agora, imagina. Então, depois disso eu trabalhei de carteira assinada numa empresa, já tinha trabalhado anteriormente. E fiquei 4 anos nessa empresa. Era uma empresa bem familiar e foi bem legal, foi uma experiência bem nova. Trabalhei com faturamento, nada a ver com parte comercial. E depois de um tempo ali, já não me sentindo tão confortável naquele lugar, eu quis sair, a empresa quis também, então eu agradeço hoje muito a isso, porque acabou que me possibilitou de sair com um certo dinheiro e ter como me manter por um tempo, que é o que a gente sempre fala para os corretores aqui, e conseguir ingressar nessa profissão que é a corretagem.
E antes de tu ter essa primeira experiência profissional relacionada ao mercado imobiliário, tu teve alguma outra experiência com comercial ou não?
Não, eu já tive só vontade de ter uma lojinha de roupa, pegar coisa, sei lá, umas pecinhas assim da China, trazer pra cá e revender.
Empreendedora desde o início.
Ah, mas nunca tinha muito a ver que, tipo, ah, gostava da ideia, mas não vamos fazer, sabe? Então, aconteceu que até por ser, sei lá, nova, não sei, não tinha, acho que eu também essa ação pra fazer isso. E nunca fiz. Aí depois disso, isso se apagou, na verdade, um pouco. Fiquei ali, trabalhando, CLT, das 8 até as 18. Isso foi desaparecendo um pouco. Voltou mesmo quando eu comecei na corretagem.
Que massa. Então, tu acha que a corretagem te proporcionou uma abertura da tua mente, digamos assim, para novas possibilidades?
Sim, com certeza. Além de uma abertura na minha mente para outras possibilidades, reativou algumas coisas que já estavam em mim quando mais nova, mas que não tive naquele momento iniciativa para fazer, e que nem eu disse, acabou se apagando e agora eu tenho essa oportunidade. Então, além de abrir a minha cabeça, reativou algumas coisas, algumas características que já dava para ver desde mais nova.
Entendi. E o que te motivou, assim, a entrar no mercado imobiliário e, de fato, começar? Não, quero ser corretora, quero me dedicar a isso. O que foi que fez essa virada de chave de cabeça CLT para cabeça autônoma?
Na verdade, foi estar trabalhando num lugar que não via muito crescimento e que me fez ter vontade de sair. E depois um churrasco, né? Minha prima falou, vamos lá no churrasco que vai uma galera do trabalho e, sei lá, se quiser ir beber, fazer um churrasco e tal. E aí eu falei, tá, vamos, né? Tava fazendo nada. E aí fui, daí nisso eu conheci o Mike, conheci a Viviane, conheci o Kleber na época que trabalhavam nisso. E a minha motivação foi quando, depois de algumas taças de vinho, minha prima falou assim, Camila, tu quer ficar rica? Eu quero. Então, ó, tá aqui. Essa mesa, essa galera aqui ganha tanto, tu ganha tanto, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, nossa. Eu lembro que o Mike ficou brabo, assim. Ele ficava meio brabo, assim, meio sério. A gente tava jogando Uno e ele ficava, tipo, todo mundo, ai, vamos chamar ela pra trabalhar com a gente. Ai, vamos, ai, pode, Mike. Ai, não sei o que. O Mike não falava nada durante, né, o evento todo. Aí no final, eles estavam indo embora, isso foi numa sexta-feira, no final, ele chegou e falou, tá, segunda-feira então tu começa? Daí eu começo, aí fui, né? E aí eu lembro que passou na segunda-feira, eu falei super cedo com a minha prima, acordei no horário que a gente tinha marcado, e eu falei, Lena, será que o Mike falou sério?
Não é papo de bêbado?
Não, é papo de bêbado, eu posso ir mesmo? Daí ela, sim, vem, não sei o quê. Daí eu peguei, me arrumei e fui. Daí cheguei lá e nisso eu já comecei. A gente fez um esquema lá de coach e tudo mais. Que no fim, depois o Lucas Zorbi virou meu coach, né? Porque era um corretor mais experiente que ensinava, o corretor mais jovem, mais novato. E aí foi onde começou, assim. Comecei no mesmo dia, aprendendo um pouco, vendo como é que era aquilo, e no outro dia já pegando um notebook e recebendo cliente, acredito eu. Então foi mais ou menos isso. E o que me motivou a continuar foi ter essa liberdade, foi ganhar mais do que eu já tinha ganhado em 4 anos de empresa, foi o pessoal em si, a equipe, eu gostei bastante, a gerência em si eu gostei bastante também. Eu me dei bem com o pessoal, me juntei com pessoas também que estavam vendendo bem, que tinham resultados bons. Acho que isso também foi bom pra me ajudar a manter. Acho que a gente tem essa experiência de ver alguém se dando bem, a gente sabe que também dá pra se dar bem. E, enfim, não ter que cumprir horário, não ter que fazer nada, o lugar, o ambiente era muito bom também. E acho que isso me manteve.
E tu comentou agora essa questão de não ter que cumprir horário.
Uhum.
Tu sempre foi, trabalhava assim, a moda louca, como a gente fala. Ou tu era regrada, tu tinha disciplina de seguir um horário, seguir uma rotina de trabalho, seguir um padrãozinho.
Uhum.
Como é que era assim a tua rotina no início? Tu consegue lembrar, contar com o pessoal?
Sim, moda louca. Não, eu ia bastante, eu lembro que eu ia bastante, mas qualquer coisa tu me corrige. Mas eu lembro que eu ia bastante, não tinha bem um horário. Lembro que brincava ali que eu trabalhava na prefeitura, trabalhava no banco, que era das 11 até umas 4, 5 horas.
Bancária.
Mas tava ali sempre. E quando precisava também ficar até mais tarde, inclusive revi umas fotos no meu celular, daí já era, eu tinha entrado em junho, daí era novembro, a gente tudo 9 horas, 10 horas da noite lá na construtora pra, sei lá, fazer um contrato, atendendo cliente. Então, ia sempre que tinha alguma convenção, sabe? Tentava participar bastante daquilo, viver bastante daquilo. Consegui uma carona pra poder ir, que já facilitava bastante. Mas foi assim, meio moda louca por um tempo. Depois desse tempo, eu já comecei a ficar um pouco mais disciplinada. E chegar aqui às 9 horas e ficar e trabalhar bastante, não olhar muito pros lados. Foi onde também eu consegui os melhores resultados que eu tive, assim, durante a corretagem. E hoje eu sou mais regrada, assim. Eu falo que hoje com a mentalidade que eu tenho, se eu tivesse feito tudo o que eu fiz há algum tempo atrás, eu acho que eu teria conseguido um pouco melhor. Um resultado melhor, assim. E também falo que, mesmo tendo trabalhado com carteira assinada, hoje eu trabalho mais do que qualquer tempo que eu trabalhei com carteira assinada na vida.
Mas trabalha feliz.
Mas trabalho feliz, então vale bastante a pena, com certeza.
Tu comentou agora há pouco sobre a questão de se espelhar em pessoas que estavam tendo resultado, em ver como é que elas trabalhavam. Tu acredita nessa coisa de o ambiente faz ser quem tu é? Onde o ambiente te influencia, onde as pessoas com quais tu convive realmente te impulsionam a ser uma pessoa melhor ou pior?
Sim, com certeza. Acho que a gente é influenciado por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. E não foi diferente também de ficar com as pessoas certas, pessoas que queriam algo para a vida delas, que estavam tendo resultados bons. Me aproximar sem querer, querendo, porque acabou que a minha prima me apresentou e foram nessas pessoas que eu me grudei e foram nessas pessoas que eu acabei me espelhando por muita influência da Helena, né? Eu queria ter só um pouquinho da habilidade que ela tem de juntar pessoas e fazer um mesh ali que nem ela faz.
Isso até foi uma história que o Franco contou esses dias numa janta que a gente teve, né? Que a Helena marca rolê com várias pessoas de grupos diferentes, no final junta todo mundo e dá certo.
E dá certo.
Se não fosse isso, a gente não teria conhecido a Camila hoje, que tá aí destruindo tudo que é tipo de meta, tudo que é tipo de resultado, tendo um excelente ganho há muito tempo, com bastante consistência.
Com certeza. Inclusive, no dia do churrasco, eu tava com essas três pessoas que tinham resultados fantásticos. Dessas três pessoas, nesse primeiro dia que eu comecei, eu já me juntei com essas pessoas, em seguida eu conheci o Zorbi também. Então, também tinha resultado muito bom. Eu lembro que o Zorbi também falava, esse cara vende, aquele cara ali vende. Ah, o cara ali vende, era até o Bindé, uma das vezes eu lembro. Tá, o Bindé vende bastante ali e tudo mais, sabe? Ele demorou pra falar que ele vendia também, mas depois a gente sempre descobre, né? Mas acabou que, sem querer querendo, eu fui juntando com as pessoas.
É que o Zorbi é alemão, né? Ele gosta de esconder o jogo, ele não gosta de mostrar.
Modesto.
Mas Camila, conta pro pessoal quais foram assim, as tuas maiores dificuldades que tu teve no início, digamos... Teve algum problema específico que tu achou difícil de trabalhar na época? Teve alguma coisa que te chamou a atenção, que tu acha que vai ajudar o corretor que tá iniciando, que tu queira contar pra gente?
Olha, de principal dificuldade, eu acho que foi, na verdade, a parte mais dificinha foi fazer minha primeira venda. Que daí era pra acreditar que eu era capaz de fazer aquilo. Eu acho que é a mais esperada, a mais sofrida. Depois já vem um pouco mais natural. E Eu lembro que eu ficava bastante frustrada, assim, quando dava um cliente dava bolo, os primeiros clientes que deram bolo. Inclusive, uma vez eu fui pra Manoel Elias, a gente foi com o Zorbi e foi com a Vivi. Na metade do caminho, o cliente, não vou poder mais. E era foi um dos meus primeiros bolos, se não o primeiro. Isso acabou me marcando, até que eu entendi que era normal disso acontecer, né? Não entendia bem esse negócio de funil, que a cada tantos, alguns vão te dar bolo e alguns vão fazer isso e tudo mais. Depois eu tive bastante suporte, acho que de dificuldade, assim, em questão da profissão foi isso. Depois, uma dificuldade que eu enfrentei bastante foi ter tido morar sozinha, né? Então, pra mim foi bem difícil porque eu não tava acostumada. As coisas não apareciam ali por um passe de mágica e começou a vir boleto. Então, foi uma dificuldade que eu tive também.
Então, tu acha que no início a principal dificuldade foi com o teu emocional em não saber lidar com a frustração de tomar um bolo?
Acho que sim. De tomar um bolo, de não conseguir fechar uma venda... tinha bastante coisa que pra mim tava em jogo naquele momento e eu não entendi algumas coisas como resiliência, o que que era persistir realmente. Fui aprendendo na prática e primeiro sabendo um pouco mais, tendo um certo conhecimento sobre isso e vendo na prática o que que era cada uma daquelas coisas, sabe?
Muitos corretores levam pra si a dor do cliente, né? Por exemplo, cliente que quer comprar e entregou a documentação e não fechou, condicionou a aprovação dele e não conseguiu fechar. Os corretores levam isso para casa, né, essa dor. Então isso atrapalha muito também dentro da não só no trabalho profissional, como no pessoal. Então acho que o corretor tem que ter muita resiliência, tem que ter muita, como é que posso dizer, me ajuda numa palavra aí.
Persistência,
exatamente. E é isso aí, a vida do corretor é...
Proatividade também.
Exatamente.
Isso. Mas aí de dificuldade, assim, foi isso. Foi de me adaptar a uma vida bem nova, assim, de profissão nova, lugar novo de morar, responsabilidades novas. E eu acho que é isso.
Foi forçada, então, a virar adulta.
Foi forçada a virar adulta. Fui forçada meio que querendo, meio que não sabendo o que ia ser, mas foi, entendeu? Porque eu tinha saído da casa, eu comecei morando na casa da minha mãe, na corretagem. E daí um tempo depois, acho que questão de 2 meses depois, eu morei 2 meses com a minha amiga. E nisso a gente, não, vamos ver então, minha tia, não, vamos ver um apartamento, eu te ajudo. E daí tu mora tu mesma. E eu, tá, vamos lá. Daí a gente foi atrás, foi tudo, fez toda a função. Em novembro eu comecei a morar sozinha e novembro do ano retrasado, né? E daí foi onde eu comecei a morar sozinha. Em março a gente veio pra cá, então imagina.
Foram várias transições, né? Uhum. Várias transições em pouco tempo. Você entrou na construtora, trabalhou um tempo, aí essa primeira transição já foi um pouco dolorida. Porque... Pô, um mercado totalmente novo, uma adaptação nova. Aí começou a transição de morar sozinha. Uhum. Passou a transição de morar sozinha, começou outra transição no trabalho de novo.
Sim, e ainda mais porque a maioria dos empreendimentos que eu tinha vendido nos últimos meses aí que a gente estava na construtora foram de empreendimentos lançamento. E um empreendimento, quando ele é lançamento, ele até gera uma certa desconfiança no corretor e dá para entender o porquê, que é a demora... no momento da assinatura com o banco e, consequentemente, o recebimento dessa comissão. Então, o meu custo de vida ele já tinha aumentado e o meu salário, a minha comissão...
A receita ainda não.
Ainda não. Tava ali recebendo pingado em metade das comissões que eu tinha para receber e eu fui receber elas, né, o restante do que faltava, 4 meses depois. Então, ali também teve uma outra transição que, além de ter tudo, me fudeu um pouco porque... Tava acontecendo esse boom, assim. E aí, depois de abril, depois que passou abril, comecei a receber isso, tava começando a ter um giro aqui na capa, que a gente já falou também que um dos motivos pelo qual a gente veio pra cá foi poder receber mais, né? Ter um comissionamento melhor e mais justo pro corretor. E foi aí onde deu uma estabilizada e eu consegui melhorar a situação. Mas foram várias transições nesse meio tempo que foi um... foi meio...
O que tu acha que foi, assim, o teu principal motivador de fazer superar esses obstáculos que tu teve?
Foi precisar.
Foi precisar.
Foi precisar. Precisava e não... Tipo, era algo totalmente novo, eu tinha que trabalhar, porque isso tinha que dar certo. Falando agora, saindo de lá, lá já era um pouco isso, né? Mas a gente via aquilo lá como sendo algo mais fácil de tu conseguir ter esse retorno financeiro. Não num nível alto, mas de facilidade mesmo.
Mas comparado ao teu nível anterior, que era empregada numa empresa CLT,
exatamente,
era já um ganho muito expressivo em comparação ao anterior.
E certeiro também, né? Então, era um negócio assim, de certeza. Que se tinha estando lá, uma certa garantia, uma certa estabilidade, né? Embora a corretagem seja uma profissão mais instável nesse ponto. E aí, vindo pra cá, era tudo muito novo, a gente não sabia, né, nada. Então, tipo, tinha que dar certo, porque agora era isso aqui, agora tinha que me manter, a gente tinha sido descredenciado, tinha conta, tinha um monte de coisa, isso aqui tinha que dar certo, porque senão o que a gente ia fazer, né?
E o que te motivou a comprar essa ideia e querer vir junto pra construir esse avião andando, né? Foi isso que aconteceu. A gente construiu o negócio enquanto a gente já tava no caminho. Como é que foi essa virada de chave de tipo, não, vou sair desse lugar que me proporciona uma certa estabilidade para ir pro incerto?
Eu acho que ter vivido algumas burocracias não tão agradáveis naquele lugar. Discordar de alguns pontos que estavam acontecendo naquele momento. Estava tendo bastante reclamatório de alguns corretores, inclusive, que não vieram com a gente, mas... da gestão nova que estava tendo, de comissionamento, de estrutura para trabalhar, a gente não tinha nem mais internet liberada para a gente poder fazer o que a gente quiser ou buscar algum conhecimento estando lá. E a gente achou isso muito retrógrado para uma construtora que estava crescendo muito. Acreditar que as pessoas que estavam junto podiam fazer isso acontecer, gostar das pessoas que estavam vindo junto, então... Tipo, eu já tava com pessoas que eu gostava de estar, que eu tava acostumada a estar. Pra mim não seria desafio nenhum estar com elas em outro lugar. Acreditar que quem tava propondo conseguiria fazer. E acreditar nessa ideia também de que a gente merecia algo a mais. E fazer algo mais do nosso jeito e dentro de coisas que a gente acreditava.
E como que tu tá hoje em relação a isso? Tá satisfeita por ter feito essa escolha? Se arrepende de algumas coisas?
Não me arrependo de coisas. Não quer dizer que eu sempre acertei ou alguma coisa do tipo. Não, mas não me arrependo de ter vindo. Acho que eu consegui virar a chave aqui, né? Virar duas vezes a chave, porque consegui uma promoção, né? Mas de ter virado essa chave, de ter depois de... quase um ano ali como corretora e levando muito a moda meio louca, meio ok, virar essa chave pra me disciplinar e fazer as coisas mais certas, assim, pra minha vida. E bem contente, assim.
Tá feliz?
Tô.
Então, tá bom. E nesse tempo que tu teve como corretora, Camila, teve alguma história em específico, assim, que te marcou? Não sei, daqui a pouco de algum cliente ou tua relação com algum outro corretor, algo assim?
Uhum. Tiveram algumas histórias, na verdade, que me marcaram. Falando em clientes, né? De histórias que me marcaram, uma delas foi, por exemplo, a Simone, né? Que eu... foi uma das primeiras simulações de atendimento sozinhos que eu tava fazendo, fui no domingo atender. E eu olhei um negócio e simulei pra ela e era outro. E aí ela, que já era esperta, né, nossa, fez um auê e não sei o que, e eu já tava desistindo de fazer aquela venda pra ela, e eu lembro que o Mike falou, não, vamos fazer isso até o final, e me marcou bastante porque foi um erro que eu cometi, foi o primeiro auê, assim, que eu vi de cliente. Eu acho que marcou bastante. Depois teve também do Rodrigo Obregon, né? Que
foi... Tá, mas no final das contas, a Simone, ela comprou.
Comprou. Mas foi de aprender mesmo foi de ter essa experiência de uma cliente mais difícil, entendeu? Eu acho que ela foi uma das mais difíceis, assim. Teve cliente que foi difícil, teve cliente que foi... que desgasta um pouco aquela relação de corretor e cliente. Mas aquela ali foi a primeira e eu acho que por isso me marcou, né? Depois teve do Obregon, que foi bem complicado e tal. A gente falava bastante no telefone.
Ele não era daqui, né?
É, não era daqui. A gente falava bastante no telefone, se desentendia, depois se falava bem, depois se desentendia, depois se falava bem. Até que a gente foi, chegou num consenso e fechou o negócio. E até hoje a gente se fala. Até hoje a gente se fala, então também me mostra que a gente não é corretor só...
Só no primeiro contato.
Só no primeiro contato, só até fechar vendas. A gente é corretor por uma vida toda, até o cliente receber imóvel, até alguns anos depois ele receber imóvel, que é o que provavelmente vai acabar acontecendo nesse caso. Então, tem isso também. Do cliente que deu bolo, foi uma história que me marcou também por ter sido a primeira. A Rafa, que também foi uma cliente que foi fácil, foi difícil. E no fim me gerou várias indicações, né? No final ficou bem contente com aquilo, em ter batido o martelo. Tasmini, que foi uma cliente que me proporcionou, além de ter sido de indicação, ter sido uma querida, me proporcionou ainda ganhar um prêmio na conta de uma construtora daqui. A Pamela e o Ramon, por terem sido clientes excelentes, terem indicado também uma galera. São histórias recentes que me marcaram, porque isso mostra que o número de indicações nesse meio tempo aumentou, então talvez a qualidade tenha melhorado, enquanto que a quantidade, eu já tô vendo que não é uma coisa que eu vou conseguir trabalhar com trocentos volumes de trocentas coisas ao mesmo tempo. E ter uma experiência nova, tá aberta para isso, sabe? Nunca ter trabalhado no comercial, nunca ter trabalhado como corretora, e tava totalmente assim de cabeça vazia e aberta para isso e viver aquilo que tava acontecendo. Então, uma coisa que uma pessoa me falava, eu já tinha algumas coisas na minha cabeça, mas de, tipo, olhar para aquilo e, sabe? Sentir aquilo, viver aquilo. Eu acho que isso foi muito legal, né? E me rendeu bastante coisa.
Estar presente para a situação, deixar acontecer, reagir a ela.
Pegar toda aquela energia nova de um negócio novo que estava acontecendo e deixar aquilo vir para mim. Foi muito bom. E também me proporcionou bastante coisa boa, né? Tipo, um relacionamento já começa por aí, né?
É, só pra contextualizar, pra quem não sabe, esse casal que tá aqui com a gente, o Lucas e a Camila, eles são um casal de verdade. Eles já namoram há um tempo. Então, assim, o Lucas começou ajudando a Camila como coach, como corretor mais experiente, que tava dando auxílio pra Camila, e conquistou o coraçãozinho da moça.
Eu falo que foi amor à primeira pilha. Porque começou uma galera a perguntar, por que que tu não fica com os orbes? Eu fiquei, hã? Aí você, por que que tu não fica? Ficou a Helena, ficou a Fran na época, a Vivi na época, ficou assim, mas por que que tá todo mundo me perguntando, né? E aí, no fim, foi, né? Então, foi amor à primeira pilha. Isso também mostra que eu tava muito, tipo, foi uma experiência nova, foi uma experiência aberta. Assim, nunca tinha acontecido. Mas eu deixei aquilo me levar e aquilo me levou num relacionamento. Então, me levou também a conseguir outras coisas nesse meio tempo. A ter ganhos maiores, a entender como é que funciona, a querer viver aquilo, a querer ter aquilo pra mim por bastante tempo. E acho que isso é fundamental.
Como é que é a relação de trabalho entre vocês aí? Vocês levam muito trabalho para casa? Vocês, sei lá, brigam por causa de trabalho? A gente já teve outras experiências que o Lucas Bindé contou aqui pra gente, que ele já trabalhou com a noiva, na verdade, né? Eu também já tive uma experiência de trabalho com a minha ex-namorada. Como é que é a relação de vocês, trabalho, relacionamento? Vocês se separam bem, não separam? Conta um pouquinho pra gente.
Olha, agora eu vou ser bem franca, se quiser também dar alguns pontos aí. Mas, assim, o meu relacionamento junto do trabalho foi bem tranquilo, principalmente inicialmente, porque a gente tinha sempre o Mike ali no meio, né? Então, tipo, eu não falava tanto a respeito de trabalho e contava algumas coisas de trabalho pros Orbe, assim como ele também deixava isso, a gente falava isso com o Mike, que era o...
Centralizador.
É, o intermediador, eu acho, também, do negócio. Então, foi mais tranquilo. Eu acho que é mais tranquilo quando se tem isso. Quando não se tem isso, talvez seja, né? Eu acho que o facilitador também pra dar certo esse tipo de relação é quando a pessoa trabalha junto. Eu e o Zorbe, a gente nunca trabalhou junto. A gente trabalhou junto, mas não pro mesmo negócio. Eu sempre quis fazer o meu e ele sempre quis fazer o dele. Teve uma época que ele trabalhou, ele era fazia dupla com o Chico, depois de um tempo eles pararam de fazer essa dupla. Depois de um tempo ele me perguntou pra fazer essa dupla e eu falei que não. Porque senão as vendas iam sair pra ele e eu queria o meu nome no telão
competitiva,
que eu era uma ótima vendedora. E eu tinha muito exemplo da Vivi também disso, porque ela era a única mulher que aparecia nesses telões. Então isso também mostra o quanto é importante a gente ter essas referências. E eu falei que não, porque eu queria o meu nome no telão, não queria, né? Não ia acontecer.
Quero ver meus cabelos loiros no holofote.
Eu queria chegar ali também, sabe? Eu não queria dar o crédito pra uma outra pessoa, nada contra, mas, né? E eu também achava que quando tu vai trabalhar em dupla, teus ganhos tem que ser em relação a dois. Se eu sei que eu consigo fazer, sei lá, duas vendas sozinha, eu não vou querer fazer duas e mais duas, ou tipo três. Não vai ser válido financeiramente pra mim. Eu acho que se vai trabalhar de dois, tem que fazer então um número...
Muito superior.
Tem que fazer um número extraordinário para que isso possa compensar financeiramente. Senão eu faço um negócio que talvez valha mais a pena, né? Então...
Tem que se somar, né? Não adianta ser só dois corretores que fazem a mesma função. Um tem que complementar o outro.
Isso. Então, tipo, ah, daí tu ganhou, sei lá, 6 mil, vamos fazer assim. Aí vai ser 3 para cada um. Então, na verdade, tu tá ganhando 3 para cada um. Agora, se vocês fazem 12, aí não tem problema, né? Faz 6 para cada um, todo mundo fica feliz. Mas é por isso assim mesmo. E qual era a pergunta? Ah, daí como é que a gente estava bem, né? E, claro, a gente já brigou pro trabalho. A gente também se deu super bem no trabalho. Eu acho que é uma linha tênue e que ela precisa ter bastante cuidado, independente se tá trabalhando junto com a pessoa, no mesmo negócio ou separado da pessoa, mas que combinando e cuidando não sai caro, sabe? Dá pra fazer. Mas a gente se dá bem. A gente sempre teve um intermediador, Mike, né? Glória a Deus, pra nos ouvir e não misturar tanto isso. Assim como a gente obrigou também ontem mesmo, mostrando sala nova e sem e a gente brigou e depois, tá, desculpa. Parou o assunto. E a gente trabalha também. Ah, é de noite, tem que trabalhar, tem que mexer no notebook, fazer isso, a gente faz também.
É, isso é legal porque como um sabe da rotina de trabalho do outro, que muitas vezes tem que levar um trabalho pra casa durante a noite, enfim, acaba tendo um pouco mais de tranquilidade para trabalhar sabendo que o outro vai entender.
Sim.
Sabendo que o outro sabe a tua situação, sabe que aquilo faz parte da rotina e, consequentemente, um dia vai levar trabalho para casa, um outro dia o outro. Então, ter essa maturidade, essa saber entender as duas partes do casal, acho que é bem importante. Eu acho que isso vocês fazem muito bem.
Show. Trabalhar no mesmo ramo ajuda bastante também. Já sabia disso.
Um negócio que eu sempre tento prestar atenção é quando, por exemplo, existem assuntos que são mais pertinentes às tomadas de decisão que o Lucas tem dentro do negócio, quando são em relação à Camila, eu tento assumir pra mim, pra evitar o conflito entre vocês. Então, eu acho que isso é muito importante também, porque senão pode ser misturado. E daqui a pouco levar trabalho pra casa, levar discussões de trabalho pra casa. Ah, mas eu acho que talvez poderia ter agido diferente por isso. Sabe, gerar um atrito desnecessário. Então eu prefiro que a Camila brigue comigo do que ela brigue com o Lucas.
Sim.
E vice-versa.
E essas novas funções também são complicadas, porque agora é um outro tipo de negócio. Então a ideia não é deixar o Zorbe também de fora de eu poder falar alguma coisa, né? E também, ao mesmo tempo, não direcionar tanto pra ele, poder direcionar pro Mike pra não gerar esse conflito, não gerar essa... Isso, mas são experiências novas que a gente vai tendo e vai tentando trabalhar pra deixar sempre um ambiente bom e agradável pra todo mundo, né?
É aquele negócio que nem falou agora há pouco, do combinado não sai caro. Então, ter os papéis bem definidos desde o início, ter a conversa bem alinhada desde o início, vai prevenir qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de atrito desnecessário. E Camila, tu comentou que agora tu está tendo a oportunidade de fazer a gestão de equipes, liderar pessoas. Como é que foi esse teu primeiro contato? Como é que está sendo a tua experiência nesse ponto?
Certo. Meu primeiro contato foi um pouco esperado, mas ao mesmo tempo inesperado, porque a ideia é que eu fosse mais pro final do ano. Aí chegou, o Demar ficou ali, ó, finalmente quero que tu forme uma equipe, Chegou num tempo assim, vamos começar a formar tua equipe, e eu já tava esperando um negócio mais lá pra frente. Mas topei, foi começar daí a fazer equipe, não demorou muito também, mas aí tem todo um negócio também, turnover, e, enfim. Mas de ver pessoas e querer que elas trabalhem pra cá. Inclusive teve uma que eu mergulho bastante, fico bem feliz, que foi a Fran, que ela veio fazer uma entrevista com a gente, comprou também comigo, então isso quer dizer que ela tá satisfeita com o negócio dela, isso é muito bom saber, sabe? Isso me dá bastante realização pessoal e profissional. E foi bem louco, porque foi bem desafiador, eu tava num momento que eu tava vendendo bastante aqui na Imob, então eu tive que lidar com essa formação nova de equipe, e ajudar essas pessoas, só que agora de forma mais aprofundada, porque eu já dava, falava algumas coisas que ajudava ali, um pouco pessoal.
Já ajudava, mas não era responsável por elas.
É, exatamente. E agora, daí a responsabilidade mudou, assim. E foi bem louco, foi bem bom em alguns sentidos, foi mais estressante também em outros. E ter que lidar com bastante coisa e com uma certa qualidade e ao mesmo tempo fazer um negócio que eu nunca tinha feito, que era gerir essa equipe. Então foi bem, bem desafiador. Também de início foi lidar com alguns comprometimentos da equipe que acabaram me frustrando um pouco. Acho que é normal quando se lida com pessoas, mas eu já estava numa fase que eu estava muito mais comprometida e tenho um pensamento de que meu trabalho é, tipo, tudo que eu consegui foi com ele. Então, trabalhar com pessoas que não estavam vendo isso de uma certa forma, acabavam e acabam me deixando um pouco irritada. Mas, de resto, assim, agora também vieram pessoas muito bacanas. E tá sendo bem, bem mais tranquilo. É época de verão também, né? Todo mundo volta da praia, mais relaxado.
Camila, nesse tempo como gerente que tu tá tendo, tu comentou ali que teve alguns problemas de comprometimento. Quais foram as tuas maiores dificuldades em relação à estruturação de equipe? Foi o comprometimento dos corretores ou teve alguma outra?
Olha, eu acho que foi de dificuldades que eu...
É, problemas, coisas que foram difíceis de pra te lidar, coisas novas
foi,
que...
Foi de ter que fazer bastante coisa ao mesmo tempo.
E como é que tu fez isso?
Porque eu pensei assim, eu não posso ser gerente e simplesmente parar de vender sem eu ter um caixa pra me manter, né? Até porque eu tinha alguns objetivos, algumas metas pra fazer, então eu precisava ter caixa, eu precisava ter um fluxo de recebimento pra eu poder me focar um pouco no pessoal. Então, acho que foi um pouco disso. Não dá pra gente fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Melhor ter um foco maior. Não que tu precise abandonar alguma coisa pra fazer outra. Mas, assim, uma delas tem que ser o teu foco principal. 80% e o resto vai se dando jeito. E depois comprometimento, assim. De poder fazer alguma coisa e de... E não ter um certo retorno, assim. Acho que eu tenho esse problema, sabe? Eu gosto de investir num negócio e se não tá me dando retorno, eu paro de investir nesse negócio. Se tá me dando retorno, eu invisto mais. E eu vou fazendo esse jogo, assim. Então, acho que foi um pouco dessa dificuldade que eu tive.
Entendi. Então, não foi ter tanto resultado de curto prazo que fez com que tu talvez te frustrasse um pouquinho no início?
O que que é curto prazo?
Curto prazo é menos de 3 meses.
Então, na verdade, sim, de 3 meses, embora eu também já tenha investido mais tempo, em médio prazo, e também não deu muito retorno, entre outras coisas. Mas sim, eu estava acostumada a plantar e colher. Fazer uma venda, receber. Fazer duas vendas, receber. Fazer 6 vendas no bimestre e receber aquelas 6 vendas no bimestre. Hoje é um sistema diferente. Eu tenho que plantar. Depois eu vou começar a colher um pouco e depois aumentar essa colheita, digamos assim, né? Pra poder fazer. Então foi um sistema também que eu tive que... E tô ainda me adaptando. Como faz pouco tempo, é um sistema que eu tô ainda em adaptação. Mas já tô entendendo melhor o funcionamento, digamos assim.
Vamos falar então um pouquinho mais da tua equipe hoje. Como é que tá o resultado da tua equipe? Como é que tá o resultado dos teus corretores? Tem alguém assim que tu pensa assim, ah, esse cara, que orgulho dele. Essa pessoa, nossa, essa pessoa eu treinei muito bem. Como é que tá sendo assim essa tua experiência com os primeiros corretores que estão dando resultado?
Uhum. O resultado da minha equipe inicialmente foi super bom, tá? No primeiro bimestre que eu tava ali como gerente, a gente bateu meta. E isso me orgulho bastante. Depois, essa coisa de consistência, esse resultado consistente foi decaindo. E por isso a gente está reestruturando também a equipe. Então, assim, os resultados atuais, eles não têm muito embasamento, porque, na verdade, ainda precisa de uma certa maturação da equipe. É uma galera nova que está aí. Quem já está há um certo tempo está se dando bem, desde que queira. Assim, no resultado geral, é basicamente isso. Embora também já tenha feito, por exemplo, o corretor vender em 29 dias, eu acho que ele foi o Giovanni. A Nanda, depois de mais ou menos 15 ou 20 dias na minha equipe, vendeu. O Giovanni foi em menos de 1 mês também. A Bruna, que tá agora aqui conosco, foi... Já mandou a primeira documentação dela em 1 semana. Tá pra mandar a segunda agora.
Eu lembro que no 6º dia de trabalho dela, ela enviou a primeira documentação.
Isso. E isso não foi também... foram também com algumas outras pessoas, embora... Claro, por conta do funil de vendas, é normal que se mande alguma documentação e não fechou, mas tiveram outros corretores que também, em pouco tempo de trabalho e com poucos clientes trabalhados, conseguiram fazer esse efeito também. Então, acho que assim, agora é só... ter essa equipe mais estruturada, mais comprometida, que o resultado vai ser muito certeiro. E eu tenho bastante orgulho do Giovanni, acho que ele é um ponto de referência aqui, né? De estar há pouco tempo, ele já tinha algumas experiências com comercial, mas nunca com a corretagem, foi tudo muito novo. Então ele fez a primeira venda dele, fez a segunda, e depois ele já desbancou o maior número de vendas, que era o meu, que era 6 vendas no bimestre, e ele fez 7 vendas no bimestre. Um número super topzera, assim, de se fazer.
E para um novato, né? No terceiro mês deles, 3 meses de trabalho, 8 vendas.
Uhum. O cara se puxava mesmo, né? Muito porque precisava também, ele, né, tinha as motivações dele, que eu acredito que logo, logo vão estar aqui também. Então, fez jus, assim, sabe? Ao que ele precisava e as metas dele. Sim, ó, fiquei muito feliz de ter passado esse troféu, ter ficado em casa, né? Ter sido pra um cara que, tipo, tá realmente merecendo isso. Então, bastante orgulho disso. E a Bruna, que além de ser minha amiga e poder estar trabalhando agora com amigos, o guris já tem bastante essa experiência. Acho que isso é um dos fatores também que se reduz turnovers, né? Porque a galera é mais consistente, tem ali, se identifica mais, tem aquela conexão a mais. É muito bom ter alguém pra falar e tudo mais. E ela me lembra muito de mim no meu início, assim. Começa a vir algumas coisas e eu lembro. Eu acho que se eu puder transformar a vida dela em 1% do que foi a minha, eu já tô, assim, ó, satisfeita. Sabe? Então, acho que é isso.
Que legal ver esses cases de sucesso e saber que um case de sucesso tá conseguindo montar outros cases de sucesso com outras pessoas e replicar essa história. Uhum. Isso é muito legal. É assim que a gente constrói um tipo. Parabéns pelo teu resultado até então. E como que foi a transição, assim, de trabalhar numa grande construtora, que era a MRV, para te começar a trabalhar numa imobiliária no início do negócio, assim? Que nem a gente comentou antes, construiu o avião andando.
Certo. Olha, eu nunca fui uma grande corretora na MRV. Eu ganhava... Tava ganhando bem para comparado ao que eu ganhava. Vendia de uma forma um pouco constante, de certa forma, assim, constante. Mas eu nunca fui, tipo, nossa, a corretora que mais vendeu, a corretora que mais fez isso e fez aquilo e aconteceu. Eu ganhava, às vezes, de maior número de retornos no final de semana. Isso eu lembro que eu tinha feito também. Ou, o maior número de retornos daquela semana. Foram pequenas vitóriazinhas, mas nunca onde ali eu queria chegar. Quero ter o nome no telão, ser reconhecida como uma grande corretora. E eu falo também que eu sou muito... Eu sou a estatística. Eu gosto de falar que eu sou a estatística. Tem ali uma estatística que diz que 90% dos casos acontece tal coisa, 10% isso, a minha estatística, eu vou estar lá naqueles 90%, sabe? Então, de tantas e tantas pessoas, 6 a cada... 8 pessoas são isso, eu vou estar naquelas 6 pessoas, pode ter certeza. E eu lembro que no início também o Mike falou, não, o corretor aqui, ele demora para se desenvolver em torno de 6 a 1 ano. E eu falei, 6 a 1 ano, mas eu preciso antes, eu quero em 3 meses daqui. 3 meses eu quero conseguir isso, que nada, né? Foi bem isso, foi de 6 meses a 1 ano, e 6 meses deu para notar uma certa diferença, assim. Obviamente, eu tava tendo um pouco mais de experiência, já tinha uma base um pouco maior. E em 1 ano foi onde eu fiz essa virada de chave de conseguir estar mais centrada, me dedicar muito mais ao meu trabalho, ter resultados melhores, entender muito mais o funcionamento como corretora. Esse tempo foi, assim, essencial, foi bem dentro daquela estatística que tinha sido dita mesmo, sabe? Não fugiu muito. Depois disso, depois que eu consegui virar essa chave, foi onde... eu consegui ter esse resultado melhor e aí me tornar, ficar muito mais perto da corretora que eu queria ser, desde lá no início. Então, foi uma transição que foi bem importante pra mim e que foi bem trabalhosa também, né? Porque, igual eu disse, precisava, tinha que fazer aquilo ali dar certo e esse jeito dar certo. Todo mundo ficou meio assim, vamos vender casa e agora vamos vender outro apartamento que tal construtora vende tanto ali e tal. Então, tipo, mas não, tinha que acontecer, entendeu? De qualquer forma, tinha que acontecer. E então foi bem trabalhosa, mas que, assim, zero defeitos, sabe? Deu pra colher muito disso, os frutos disso.
O que tu falou ali em questão de ter 6 meses a 1 ano de maturação, tu se refere ao quê? É o tempo da primeira venda? É o tempo de experiência? Só pra dar uma contextualizada no pessoal.
Tá. A minha primeira venda, eu lembro que tinha um programa de coach, né? E era por 60 dias ou outra primeira venda. E eu tava até meio assim, que foi quase menos 60 dias mesmo. Eu pensei, vou perder toda a ajuda que eu tenho. Aí tá, mas não, foi tempo de maturação e de experiência enquanto corretora, né, de tu conhecer processos, atender cliente, ter o atendimento do primeiro mês, não é o mesmo do segundo mês, não é o mesmo do terceiro mês, não é o mesmo do quarto, nem do quinto. Depois de 6 meses, acho que tu vai entendendo um pouco mais como funciona, tu já vai tendo um gostinho de ver que, tipo, o que tu ganhava ali, tu conseguiu duplicar, triplicar, e entender que aquilo depende realmente só de ti, que tem que fazer acontecer e pegar agilidade. Eu lembro que eu demorava, quase um dia inteiro pra mandar uma documentação. E eu lembro que o Zorb me ajudou a organizar, né? Sempre organizado, né? O organizado do rolê. Me ajudou a organizar a documentação, que eu demorei menos tempo. Eu demorava 2 horas pra enviar a documentação só a partir desse momento, né? Isso quando não salvava cada cliente ali no... Quando tirava algum extrato, alguma coisa assim, salvava a senha de login, cada um diferente, depois não lembrava mais. Aí alguém disse ali, ah, foi casa nova, sabe? Coloca sempre isso, você sempre vai saber.
Essa senha que a gente coloca padrão, no, principalmente no extrato de FGTS dos clientes, quando a gente altera a senha pra retirar o extrato, tudo.
Dá pra falar isso?
Não, dá pra falar sim, porque os clientes sempre sabem disso, né? A gente sempre conta que faz assim, sabe? Mas essa senha, uma senha padrão, que é casa nova, a gente, eu aprendi, na verdade, com o Judas, com o Lucas Ambelli, que eu contei no podcast anterior. Então, é um negócio que todo mundo adotou por simplesmente falta de criatividade de criar uma nova.
E não ter erro de fazer.
Exatamente.
Então, é um macete?
É um macete, exatamente. Então, eu lembro que a Ju falou pra mim a primeira vez. Ela, eu sempre coloco casa nova em tudo. E eu pensei, sabe? Aí deu aquele clique, assim, não vou fazer mais uma senha pra inventar um número, nada a ver. E aí não lembrava, tinha que ficar botando cliente a senha do cliente, cliente a senha do cliente. E hoje eu não... bastante facilitadora. Mas eu acho que é isso, é essa maturação, é tu entender o negócio, ter mais agilidade no negócio, entendeu? E daqui a pouco ir pra uma loja, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e ver outros vendedores, tu ver algumas coisas, tu entender um pouco mais, tu ir atrás de conhecimento, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, conhecimento de agora não é o mesmo que vai te levar pra daqui... né, para outro patamar. Então, eu acho que é isso, assim, sabe?
Depois que tu começou a trabalhar com comercial, tu ficou mais exigente quando tu compra alguma coisa?
Sim, eu fiquei mais, tipo, acho que eu não compraria com uma pessoa que me olha e não me deu um atendimento, sabe? Não falou nada, nem nada do tipo. Tanto que agora eu quero comprar um carro e eu já botei na minha cabeça. Eu vou comprar com quem me vender bem, quem me tratar bem. E que o carro, né, seja ok. Mas isso até é um assunto que eu e tu, a gente já conversou, que é muito não ir tanto pelo preço, e sim pela qualidade de atendimento, a qualidade de serviço e tudo mais. É uma coisa que eu quero prezar um pouco mais. Mas já botei na minha cabeça, sabe? Eu não quero que a pessoa me olhe como, ah, ela é menina, eu vou vender qualquer coisa pra ela. Entendeu? Ah, esse carrinho aqui de menina, que é o que geralmente acontece, né? Então eu quero que a pessoa veja, me explique e faça um atendimento bem completo. Esse cara provavelmente, né, vou pedir algumas... Esse cara, essa menina também, né? Vou pedir mais informações com certeza. Vou fidelizar mais com isso. Mas é bom de ficar vendo. É bom de ficar vendo e daí tu vai conhecendo. A gente já sabe como é que é o tipo de cliente. Falou que se alguém quiser vender pros ordens, se um dia tu quiser vender pros ordens, só aplicar meia dúzia de técnica de fechamento, que é assim, ó, é fato. Fato, entendeu? Que vai acontecer. Mas aí tu vai pegando algumas coisas, sabe? Vai adaptando até de outras vendas pro teu negócio. Eu lembro. Eu gosto de dar um caso que é da uma guria da CVC. A gente foi pra ver uma viagem, pra fazer uma viagem. E aí, depois que a gente saiu dali, foram dois casos, na verdade. Depois que a gente saiu dali, ela já mandou mensagem, mandou foto, mandou isso, mandou aquilo, falou que tinha gostado de nos conhecer. E eu pensei, legal, né? Legal isso. Vou começar a adotar. Eu comecei a adotar isso pros meus clientes. Faço a visita, mando um textinho agradecendo, sabe? E nisso eu já pego alguns ganchos pra... Vamos atrás de uma análise de crédito, vamos nisso, vamos naquilo. E um outro foi, tipo, o Zorb foi comprar um celular pra ele. E que o cara pegou o número do Zorb e começou a mandar mensagem pra ele, começou a tentar ele. Eu vi que o Zorb ficou atentado, já tava gostando mais ainda daquilo que ele queria, que era comprar o celular dele. Eu pensei, esse cara é esperto, olha o que ele tá fazendo, né? Então, é também... pegar o contato, mandar mensagem o quanto antes, ter essa agilidade na venda e a gente vai aprendendo com os caras que são bons ali, sabe? Da mesma forma que eu já fui em alguma loja, vi os homens muito brabo, que é mais fácil observar de fora, né? Então eu vi ele muito brabo, que ele perguntava alguma coisa pro vendedor e o vendedor, sim, é tal coisa. Não prestavam um atendimento, sabe? Ele ficava bravo e já queria sair dali.
Justamente por, acho que a gente prestar mais atenção no atendimento, prezar pela qualidade no atendimento, ter essa atenção superior à média do mercado com o nosso cliente, acho que a gente começa a valorizar isso mais.
Sim.
E acaba agindo da mesma forma.
Uhum.
já que a gente entrega mais atendimento, a gente espera mais atendimento. Eu sou uma pessoa que quando eu sou mal atendido, eu não compro. Eu volto lá com no outro dia de outra pessoa, se eu quero muito aquele produto, mas eu não compro se eu sou mal atendido.
Sim. É bem isso, a gente vai vendo essas reações que as pessoas têm, a gente vai identificando,
exato,
poxa, deve ser dessa forma que o meu cliente, é preciso ter um pouco de empatia para entender que dessa forma, então, o meu cliente não gostaria de ser atendido. Ou então, ah, quem sabe eu faço tal coisa, porque eu acho que isso vai dar um resultado melhor, eu sei que geralmente o cliente gosta mais disso. Então, é bom a gente observar, não só na área comercial, mas na área de corretagem, mas sim toda a área comercial, e ter essa empatia, como que eu gostaria que o meu cliente soubesse disso, fizesse isso, recebesse isso. Né? Acho que isso vai transformando também o nosso modo de vender, o nosso modo de lidar com o cliente, com a experiência do cliente.
Show. Camila, muito legal o papo que a gente já teve até aqui. Eu tenho certeza que isso está sendo de grande valor para todo mundo que está nos ouvindo, o doutor que está iniciando, o gerente que está iniciando, com certeza vai pegar muitas das suas dicas aí para ajudar o pessoal. E agora conta um pouquinho mais, qual que é a tua visão, a tua forma de atuação para o futuro? Como que tu te vê daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos? O que que tu espera do mercado que tu tá trabalhando, se tu quer mudar de mercado, o que que tu quer fazer, quais são teus planos para realmente conseguir galgando novas posições na vida?
Certo. Eu tenho algumas ideias, na verdade, tem muita coisa que não depende só de mim, mas em relação a mim, eu espero que daqui 6 meses a equipe esteja muito bem, esteja vendendo bastante, que eu esteja fazendo com a equipe um número bem grande de vendas.
Sabe o número? Você tem algum número em mente, assim?
30.
30 vendas?
Uhum.
Aí eu gostei.
Tá.
Aí eu gostei.
Eu acho que se eu chegar nisso, eu vou estar bem realizada. E não sei se nesses 6 meses, mas nesses 6 meses que a gente esteja caminhando, que isso seja só consequência de pouco tempo, sabe? Mas é o que eu gostaria. 6 meses, perto ali de um ano.
E pra conseguir essas 30 vendas, tem ideia de quantos corretores tu acha que ele precisa?
Eu estimo que no máximo com 12.
12? Show de bola.
Seria o que eu desejaria. Se for mais, não tem problema.
É uma excelente produtividade.
Mas por aí, 12 pessoas. Não sei, esses números estão na minha cabeça. E acho que isso tá, é bom, né? É bom confiar na nossa intuição.
Então, tá, daqui a 6 meses a gente grava um podcast pra mostrar o resultado da Camila.
Isso aí. Acompanha então nas redes, @capmob, né? Garanto que vai ter bastante fotinho lá. Ou então no meu, pode ter certeza que sim. Daqui um ano, não sei. Eu acho que depende um pouco desse andar da imobiliária. Os guris falam de alguns planos. Eu, né, preciso que algumas coisas aconteçam para que eu possa ver isso mais claramente. Mas tenho vontade de crescer bastante aqui na CAP. Bem como tenho também, para daqui mais um tempo, começar a entrar com ações dentro de um negócio. Daqui a pouco aqui, daqui a pouco em outros lugares. É fazer um caixa e ter esse caixa para poder apostar em alguma empresa que esteja começando e ser sócia dessa empresa, para ter caixa para ser sócia de uma outra empresa, e assim vai. Então, é isso. E muita vontade na área de estética, tá? Principalmente.
Ouviram, pessoal, se alguém tiver alguma proposta para Camila na área de estética.
Posso até não saber pintar unha, mas já estou gerindo uma equipe, não é mesmo? Já tenho aqui um número bom de vendas. A gente é autônoma, empreendedora.
É, e negócio nada mais é do que gestão de pessoas, né?
Sim.
É, não interessa qual negócio for, vai precisar de pessoas. Então, se tu souber gerir pessoas, tu consegue se dar bem em qualquer negócio. Isso é um recurso infinito.
Uhum. Então, eu acho que isso, entrar para uma área assim, de estética também daqui um tempo, como sócia, quero poder trabalhar com pessoas que queiram fazer isso também. E que não seja só a primeira, né?
Com certeza que vai dar muito certo. Uhum. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast aqui da CAP. Camila, quer fazer alguma consideração final?
Gostaria de agradecer, na verdade. Foi bem legal, gostei de ter feito essa bate-papo aqui, esse bate-volta de essa entrevista. Dá um nervoso, viu, gente? Dá um nervoso de estar aqui respondendo, mas foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. Acredito que vai dar bons resultados também. Na verdade, de consideração final também, eu gostaria de dizer que para corretor ou pessoas que estão começando nessa área, que não desistam, né? Desde que aquilo tenha uma certa verdade para essa pessoa, que não desistam, que não queiram não estar muito bem fazendo isso, ter um ótimo atendimento, estar fazendo bem aquilo que tu tá te proporcionando a fazer, a não desistir. É estatística, vai demorar de 6 a 1 ano se tu te puxar um pouco, porque o importante não é vencer, é ter vontade de vencer. Se tu tem vontade de vencer, vai chegar lá. Mas se, né, nem isso tá te causando essa emoção de trabalhar, então daí fica bem complicado mesmo. Mas tendo isso, tá feito já.
Então eu acho que o recado pro pessoal é vontade de vencer e disposição, persistência.
Isso aí.
Então tá bom, ouviu o corretor? Persistência. Pessoal, se tu chegou até aqui, é sinal de que tu gostou do nosso conteúdo e a gente vai gostar muito se tu compartilhar com a gente que tu tava nos ouvindo. Chegou até aqui, marca a gente no Instagram, manda uma DM mostrando que tu realmente está gerando valor para ti esse conteúdo, que é isso que vai nos mover a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. A gente já recebeu diversos feedbacks nas últimas semanas, está sendo muito gratificante para a gente e com certeza isso vai nos motivar a cada vez produzir mais conteúdo de valor para o corretor, para o mercado imobiliário. Pessoal, vamos ficar por aqui. Muito obrigado se você chegou até aqui nos ouvindo. Marca a gente no Instagram, não esquece, manda uma mensagem e até a próxima e tchau!
Tchau!